Vamos orar, pessoal, colocar diante de Deus o tempo que teremos aqui. Pai Santo, nós te louvamos, somos gratos a ti pela sua imensa graça, pelo sustento que a sua graça nos concede. Te agradecemos por esse domingo de Páscoa em que podemos nos alegrar e celebrar a ressurreição do Senhor Jesus. Pedimos por essa aula, Pai, que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, de modo que possamos ser confrontados, encorajados e direcionados pela palavra do Senhor. Dá-nos clareza nos diversos assuntos, possamos sair daqui edificados pela atuação do seu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, amém. Não sei como vai ser a dinâmica de sala hoje, pessoal, por conta da cantata, mas como de costume, vou pedir ajuda para o pessoal que senta mais ao fundo, para se a sala estiver muito cheia, ajudar o pessoal aí, lembrar o pessoal não desanimar, e avisar sempre que tem alguns cantinhos aqui pela frente. No momento, quem chegar vai ver, mas se encher como nos outros domingos, dá essa ajuda, que aí eu não preciso parar a aula, tá joia? Dentro da nossa proposta de curso, Pentateuco, hoje nós chegamos em Levítico e, como tenho reforçado em toda a aula, é importante lembrar que nós estamos falando de um único livro. Nós não estamos falando de Gênesis, Êxodo, Levítico, não. Nós estamos falando do Pentateuco, um único livro que possui cinco divisões e, dentro do fluxo desse livro, chegamos em Levítico. E aí, deixa eu fazer uma pesquisa data-fonte aqui rápida. Quem aqui já leu Levítico? Ótimo. Quem gostou? Quem entendeu? O Donald Whitney, no seu livro sobre disciplinas espirituais, ele diz o seguinte: muitas pessoas que pretendem ler a Bíblia toda em sua sequência ficam confusas em Levítico, desanimam em Números e desistem completamente em Deuteronômio. Quem nunca? Quem nunca colocou como um voto de ano novo ler a Bíblia inteira, começou em Gênesis e passou exatamente por essa experiência. E, eventualmente, o que nos faz passar por uma experiência como essa é o fato de que a gente só está lendo e não percebendo para onde o texto está nos levando. Na aula que nós teremos hoje de Levítico, a minha intenção é que o seu coração queime por um livro como esse. Porque esse só não. Não somente a palavra de Deus útil para corrigir, ensinar, instruir, como é a mensagem central do Pentateuco. Não é pouca coisa para a gente desanimar e abandonar. Proposta de aula, então, pessoal, no primeiro momento, observar a macroestrutura de Levítico, como que esse livro está organizado, quais são as ênfases que ele traz, por onde o fluxo da narrativa e da teologia do texto caminha, como fizemos nas outras aulas. Em seguida, apresentar como o culto no tabernáculo acontecia. A divisão entre puros e impuros que acontece ao longo do livro. E terminamos falando sobre o dia da expiação, o centro do Pentateuco e também do livro de Levítico. Como de costume, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de consideração, especialmente hoje que está aparentemente mais vazio, fica até mais tranquilo de interagir. Então, a macroestrutura, em primeiro lugar, do Pentateuco. Eu já havia mostrado para vocês, em outras aulas, algumas estruturas que existem dentro do Pentateuco, tanto na questão dos toledotes em Gênesis, como no uso do até os últimos dias, naquela estrutura de narrativa, poesia e epílogo. Mas não somente isso, como também os livros dentro do Pentateuco foram organizados de uma forma quiasmática. O que é um quiasmo? Dentro da poesia hebraica, a máxima não é rima de sons, embora isso seja possível. A ideia central é o paralelismo, a métrica e a rima de ideias que existe entre conceitos. Dentre os tipos de paralelismos, o quiasmo é um dos mais presentes na escritura. A ideia de quiasmo vem da letra ri, no grego, que é muito semelhante ao nosso X. E ele demonstra uma referência cruzada, por exemplo, de Gênesis, com Deuteronômio, e a tematização semelhante. Êxodo e Números, ambos as narrativas do deserto, emoldurando o contexto e o conceito que vai ser trabalhado em Levítico, a mensagem central do quiasmo, com a ênfase nos sacrifícios, na santidade da nação, na santidade que Deus requer do seu povo e, sobretudo, na santidade pertinente ao próprio Deus. Uma estrutura como essa chama a sua atenção para o quê? Todas aquelas perguntas que têm sido levantadas desde Gênesis. Como que eu volto para o Éden? Como que eu volto para a comunhão perdida? Todas as perguntas que foram levantadas através dos juramentos e alianças, através, em especial, do juramento de trazer o descendente que reverteria as maldições da queda, as expectativas em torno da vida pela fé na promessa de Deus, isso necessariamente precisa passar por aquilo que o Senhor estabelece em Levítico. Do contrário, as expectativas do Pentateuco não são factíveis. O centro teológico, então, que falamos aqui, fé na promessa de Deus, aponta na direção do caminho de volta para o Éden, no caminho de volta à habitação de Deus, o caminho de volta à comunhão perdida. Essa estrutura é ressaltada em Levítico, como novamente, numa estrutura quiasmática ou quiástica, as duas linguagens são utilizadas, você tem os seguintes paralelos com a ênfase em Levítico 16, o dia da expiação, o Yom Kippur, o dia em que os pecados do povo, pelos pecados do povo e a purificação da casa de Deus é feita expiação e propiciação, e dessa forma o povo pode habitar onde Deus habita. Na primeira metade de Levítico, o povo é convidado a se aproximar de Deus através do sacrifício, da expiação, do culto no tabernáculo. Na segunda metade, em uma expressão de desdobramento a essa realidade, as ênfases saem dos sacrifícios e entram na vida prática. Como que você vive na presença de Deus? Como que você se relaciona uma vez que Deus habita no meio do povo? Quais são as suas práticas de vida? Como você trabalha no contexto da sua família, no contexto do culto, nas diversas possibilidades de coisas que podem dar errado, até mesmo o texto bíblico coloca, sem que seja a sua intenção. Levítico, ele pressupõe que é possível que você peque sem a intenção. O que que você faz quando algo assim acontece? Tudo isso começa a ser trabalhado, então, na segunda parte, sendo a primeira parte e a segunda parte sustentadas pela mensagem central de Levítico 16.
Quando os capítulos foram divididos, foi bem depois que o livro foi escrito,
sim.
Por que que não tomaram cuidado de colocar o meio de Levítico no capítulo 14 e sim no 16? Ficaram em frente de cada lado.
Olha, eu não sei se alguém já fez o seguinte exercício. Em Salmos eu sei que foi feito. A divisão de capítulo e versículo é lá em 1200 e pouco, tá, gente? É bem, bem recente. Se fosse fazer algo assim, é provável que dentro do Pentateuco tenha esse tipo de estrutura. Em Salmos eu sei que tem. Se faria por contagem de palavras. Então, uma pesquisa que eu posso até fazer para mostrar para vocês é: se você contar as letras do hebraico, qual é a letra central, qual é o versículo central, isso tem a ver com mentalidade hebraica. A forma deles organizarem o texto é diferente da nossa. A gente organizou em capítulos e versículos para trabalhar uma narrativa. Então, essa forma de organizar não é o jeito da mente hebraica trabalhar. Então, a razão pelo qual eu não faria disso, ele não faria dessa forma um texto narrativo, porque para ele seria até estranho. Isso, de certa forma, é ruim até para a gente. Por quê? Porque a gente tem a mania de ler o capítulo 10, o capítulo 9, o capítulo 7, quando não é essa a intenção da Bíblia, é que o texto seja lido inteiro. Do contrário, você não. Olha quanta coisa a gente está falando aqui de um livro só, né? Se você pega uma coisa pensada, você perde esse elemento, você perde a estrutura, você perde a estrutura, você perde a teologia e a mensagem do livro. Então, a razão pela qual ele não colocou capítulo e versículo é que esse não era o jeito de organizar o texto. Isso aqui é um jeito de organizar o texto na mentalidade hebraica. Quiasmo. A pessoa, o falante da língua hebraica, o leitor original, ele é capaz de identificar isso como parte da cultura dele, tanto quanto nós somos capazes de identificar uma obra, por exemplo, por um sumário, uma introdução, um prefácio, esse tipo de construção que também é pertinente à nossa cultura. Então, capítulo e versículo é coisa mais recente, por isso o texto é organizado assim. Saltério é diferente, né? Em Atos, por exemplo, você já vê eles citando os salmos por números, né? Então você vê que havia uma intenção de numerar os salmos muito antiga. Na Septuaginta, por exemplo, ela já trabalha uma ordem dos salmos. Mas por quê? Porque não é narrativa, né? Tá tudo ali, é esse, depois esse, depois esse, depois esse, e por aí vai. Ok? Com uma ênfase, pessoal, em sangue e santidade. Sangue e santidade. Levítico vai colocar esses dois temas na mais alta estatura. Sangue não é coisa que você come na literatura de Levítico, de Pentateuco. Sangue é derramado em favor do pecado. Sangue é o que é derramado quando alguém peca. Sangue é utilizado para purificação. E sangue pode também te deixar impuro quando associado à morte. Nós vamos ver, por exemplo, nas emissões de fluidos corporais mais à frente, o sangue, eventualmente, ele é caracterizado como uma expressão de impureza. E santidade, o Senhor é santo, sejam santos, porque o Senhor é santo, a nação é santa, o sacerdote é santo, as coisas são santas, o tabernáculo é santo, no sentido de separado, dedicado para o Senhor, como uma expressão da santidade que o próprio Senhor tem. Esse dia da expiação, o sangue, a santidade, a pureza, a impureza, o sacerdócio, tudo isso acontece em volta da grande realidade do tabernáculo.
Rafael, voltando aí, sangue e santidade. Tem uma razão, deve ter, mas assim, qual seria a razão fundamental para associar derramamento de sangue com purificação? Porque purificação de pecados precisa acontecer mediante derramamento de sangue.
Porque alguém morreu. Uma culpa foi paga. Desculpa, isso aí, gente. Continue me lembrando quando alguém faz pergunta. Eu sempre acho que eu estou conversando sentado no sofá. A Covolan perguntou por que o sangue precisa ser derramado para purificação. Por que essa relação do sangue com isso, né? À luz, por exemplo, do Novo Testamento, mas eu vou conectar com o Antigo também, o salário do pecado é a morte. Okay? No Antigo Testamento já tem a máxima de a alma que pecar, essa morrerá. E a doutrina do Pentateuco é que no sangue está a vida. Essa é a frase central. Por que que você não come sangue no Pentateuco? Porque no sangue está a vida. O sangue, ele é o símbolo da vida, porque ele corre em você, tipifica que alguém está vivo, como ele é o símbolo da morte. À medida que ele é derramado, se esvai, enfim, ele mostra que alguém morreu. A ausência de sangue ou sangue derramado é uma ilustração forte de que a morte aconteceu. No contexto do culto no tabernáculo, não é qualquer sangue que é usado para purificação, é o sangue do animal oferecido em holocausto. É o sangue do animal que foi morto em substituição. Por essa razão, esse a gente vai explorar esse ritual, mas dentre esse ritual em torno desse animal, a purificação acontece por esse derramamento de sangue, inclusive a purificação das coisas que tiveram contato com esse indivíduo. Então, Levítico fala o que que acontece se o sumo sacerdote pecar. Não é só ele que é purificado, é tudo que envolve ele. O tabernáculo tem que ser purificado, o altar tem que ser purificado, a menorá, tudo passa por purificação, porque está envolvendo ele. Dentro de Levítico, impureza contamina. Impureza contamina. Você tocar em uma pessoa impura, você fica impuro. Então, impureza, e quanto maior a possibilidade de algo se alastrar, se espalhar, maior o nível de cuidado que se tem que ter em relação àquela pureza. Aquela impureza de isolamento em relação ao povo de Deus e também em termos de que tipo de oferta e sacrifício vai ser feito. Então, de forma objetiva, o sangue está associado à vida, o seu derramamento está associado à morte, e dentro do ritual do holocausto, ele está relacionado à substituição, à associação, de modo que o sangue do inocente foi derramado para que aquele israelita fosse purificado. É essa imagem que vem do Novo Testamento, do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. É Levítico que está na mente do autor aqui, ok? Isso nos leva então para o tabernáculo. Na aula passada eu explorei com vocês, e nós vamos explorar um pouco mais isso hoje, sobre como o tabernáculo é um desenvolvimento importante no processo do povo habitar na presença de Yahvé. No Éden, a humanidade habitava na presença de Deus. No santuário do Éden, Deus e os homens habitavam conjuntamente, desfrutavam de um relacionamento de paz, de prosperidade. No entanto, eles foram expulsos do Éden. Um querubim foi colocado na porta do Éden, juntamente com uma espada flamejante. E a partir daí, gente, sempre que você lê o Pentateuco, a partir de hoje, preste atenção toda vez que fala em leste, oeste, oriente, ocidente. Porque a partir daí, toda a narrativa se desenvolve, em primeiro lugar, da expulsão do Éden, e em segundo lugar, de volta para o Éden, geograficamente. E o tabernáculo ilustrando de forma bastante visual a reentrada de um novo Adão na figura do sumo sacerdote nesse Éden que Deus está mostrando, ainda de forma simbólica, como uma sombra de coisas futuras. Não é ainda o final da história, mas é um desenvolvimento importante. Como que o tabernáculo ficava? Aqui a coisa, quando bateram essa foto, não ficou exatamente como é, tá bom? Ficou meio aborígene aqui o negócio, né? E também a tenda era toda bordada de querubins já aqui, possivelmente aqui também, mas por uma representação visual, tá ótimo. Mas qual era a ideia, então? O tabernáculo no centro. Arão, Moisés e os sacerdotes arônicos na frente do tabernáculo, as outras tribos, as tribos de levitas em volta do tabernáculo, e as diversas tribos de Israel, depois eu vou mostrar quais, em volta do tabernáculo, ali, logo em seguida, aos levitas. Então, quando se pensa na presença de Deus no meio do povo, é exatamente no meio do povo. Deus habita no meio do povo, na figura do tabernáculo, quando houve a movimentação da glória de Deus do monte para o tabernáculo. De uma forma mais diagramada, oeste, leste, norte, sul, entrada do tabernáculo, Moisés e Arão, à medida que eles entram, eles fazem esse movimento de leste a oeste, em direção ao jardim. As diversas tribos espalhadas. E aqui, gente, fora do arraial. O que é fora do arraial? O que simboliza fora do arraial no culto em Levítico? É o local da impureza, da morte, da expulsão. É o mundo fora do pacto. Você está impuro, você vai para fora do arraial, dependendo da impureza. Você cometeu um ato que viola a aliança de uma forma tal que requer esse tipo de punição, você vai para fora do arraial. Porque onde Deus habita é lugar de santidade. E aquilo que viola a santidade pertence ao mundo fora do pacto. O arraial é como que um símbolo da presença de Deus, da santidade, da proteção, da habitação de Deus, simbolicamente as novas fronteiras do jardim colocadas em torno do tabernáculo. Alguns primeiros elementos importantes, então, aqui. Em primeiro lugar, essa primeira cortina, essa primeira lona que havia aqui, em que os adoradores não tinham acesso imediato ao tabernáculo, à tenda do encontro. Eles se dirigiriam aqui, quando no culto do tabernáculo eles fossem oferecer as suas ofertas, mas no geral isso aqui não ficava aberto, não era possível que simplesmente qualquer um adentrasse mesmo esse primeiro ambiente a qualquer momento, mas somente nos momentos, na manhã e na tarde, quando o culto estivesse acontecendo. E culto aqui, gente, era sacrifício. Uma vez eu até papiei com o Eusébio sobre como que demorou para a música fazer parte do culto no povo de Deus, né? A música vai ser organizada só com Davi, no templo, já perto do templo, né? Davi começa a organizar coristas e tudo mais, e com Salomão no culto do templo é realmente que você vai ter levitas, famílias de levitas envolvidos com música. Até então, a gente está falando da maior parte da história do povo de Deus, não tinha música na adoração, né? Então, a adoração coletiva, pelo menos, né? Na individual, sim. Mas o culto aqui é basicamente sacrifício. Sacrifício de animais e sacrifício de cereais, especialmente. Mas é sacrifício. Adentrando esse primeiro ambiente, Os sacerdotes, eles se deparariam com um primeiro objeto, que é o altar de bronze, o altar do holocausto. Aqui era onde os animais seriam partidos e oferecidos como uma oferta. Eles seriam cortados, queimados, às vezes também inteiros ou apenas as suas partes. Esse altar em volta dele, aqui não tem, mas em volta dele teriam pedras brutas, não poderiam ser pedras lavradas, porque isso seria construção de povos pagãos. Então, o altar ele tem uma forma que visa fazer essa separação. A gente vai explicar mais à frente, eu vou explicar mais à frente como que acontece esse sacrifício especialmente, agora eu só quero falar dos itens. A seguir, a pia de bronze. A pia de bronze era onde o sacerdote, o sumo sacerdote, eles se purificavam antes de entrarem efetivamente no tabernáculo, antes de entrarem no lugar santo. Eles passavam por aquela pia, eles se banhavam, pegavam com a canequinha, mãos, pés, como um símbolo de purificação, e ele faria isso após ter realizado o sacrifício. Então, dois passos antes, efetivamente, de adentrarem ao lugar santo. Dentro do lugar santo, você teria quatro elementos principais. O primeiro deles, a menorá, candelabro, nas nossas traduções, que basicamente é uma haste acompanhada de três hastes de cada lado. A simbologia da menorá é explorada de diferentes formas, mas tem duas questões que nós podemos dizer com segurança. Em primeiro lugar, o número 7 associado ao próprio Deus, como aquele que é o Senhor, aquele que é perfeito, aquele que é inteiro em absolutamente todas as coisas, representado não somente pelo número 7, senão também pela haste central, do qual todas as outras dependem. As demais compreendem o número 6, que é possível que seja uma associação ao sexto dia da criação e à própria humanidade, que depende do Senhor para estar viva, para existir, depende do sustento, da direção do Senhor. A menorá ela tinha o propósito de iluminar esse ambiente, e a sua luz e a sua sombra pairavam sobre a mesa dos pães da presença ou dos pães da proposição. 12 pães representando as 12 tribos de Israel e que poderiam ser consumidos pelos sacerdotes quando eles faziam a troca do pão, né, aos sábados, e que representavam o cuidado, a provisão, a direção, o sustento do Senhor sobre o pacto, sobre a aliança, sobre todas as tribos. Opa! Aqui no meio ficava o altar de incenso. Então, depois de ter oferecido o sacrifício, depois de ter se purificado, ele entrava, ele pegava uma brasa do altar de holocaustos, misturava com especiarias, acendia o incenso. E uma vez por ano, assim, isso aqui tem algumas representações por trás do incenso, uma delas é a ideia da própria oração, da intercessão em favor do povo. Você tem em 2 Crônicas, acho que eu tenho anotado aqui, em 2 Crônicas, quando o rei Uzias, ele tenta oferecer incenso em nome dele, né? Ele tenta entrar no santo lugar e oferecer incenso em nome dele. Obviamente ele sai dali não com uma oração respondida, mas com lepra, né? Então a coisa é feita do jeito de Deus. E uma vez por ano, é o que nós vamos explorar no final, o sumo sacerdote provavelmente precisava se abaixar e adentrar o Santo dos Santos para então ter acesso à Arca da Aliança, o símbolo máximo do pacto ali dentro, as tábuas da lei, o maná, a vara de Arão que floresceu. E a Arca da Aliança, pessoal, dois símbolos que ela apresenta para a gente. Primeiro, a relação pactual de Deus com o seu povo. Segundo, o Senhor entronizado em majestade. A frase, o Senhor que reina sobre os querubins, está presente em diversos lugares da Escritura. Quando nós temos visões do trono celestial de Deus, com frequência a imagem é de querubins em volta do trono. Quando esse indivíduo adentra e se depara com a presença dos querubins nesse ambiente, o que ele está vendo é o Senhor entronizado. É o Senhor em sua glória. Por essa razão, no Yom Kippur, ele entrava com um incenso que enchia de fumaça e que, inclusive, o protegia da visão dessa imensa glória. Então, quando ele chega aqui, em primeiro lugar, Nós falamos isso na aula passada. No Éden, eu comentei no começo, você tem um querubim dizendo, se você voltar para cá, você vai morrer. Esqueci de dizer, um outro símbolo, explorei só um, né, do candelabro, outro símbolo do candelabro é a própria árvore da vida. A representação da árvore dessa forma é comum no Antigo Oriente Médio, representar uma árvore assim. Então, especialmente a árvore da vida é o grande símbolo do candelabro. Quando esse indivíduo chegava aqui, ele se deparava com aqueles querubins, lembrem, é um único livro, ele se deparava com aqueles querubins que lembravam, vocês foram expulsos da presença de Deus. Vocês não podem entrar na presença de Deus. Por isso ele volta, ele oferece sacrifício, ele se purifica, ele ganha acesso à presença de Deus. Só que ele se depara, ele entra aqui, isso aqui está tudo cheio de querubim. Nas cortinas do lado, no teto e sobretudo na divisão do lugar santíssimo. É de assustar. É de olhar e falar, eu estou diante de uma ameaça. Mas ele vai fazer a coisa do jeito de Deus. Quando ele acessa esse ambiente, os querubins deixam de significar uma ameaça ao ser humano expulso da presença de Deus e passam a ilustrar a exaltação de Deus sobre todas as coisas como rei soberano. Dessa forma, por meio do culto do tabernáculo, Deus dramatizou e envolveu o povo em sombras que apontam para a realidade em que eles retornariam por um caminho através do véu, onde eles se encontrariam novamente com o Senhor. No rito do tabernáculo, você tinha alguns elementos ali. Em primeiro lugar, a expiação, a imolação do cordeiro e a aspersão sobre o altar do holocausto. Segundo, o rito da intercessão. Após a purificação, o sacerdote adentrava o lugar santo, acendia as lâmpadas do candelabro, oferecia o incenso. O rito do holocausto, a oferta do animal para ser queimado. E por fim, aqui com base em números, o rito da bênção. O nome de Yahvé era conclamado sobre o povo, aquela bênção, o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E no final Deus diz, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei.
Só uma pergunta, a questão do sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, alguns historiadores dizem que tinha uma corda, um sino.
Joia, foi bom você falar sobre isso. Quantos aqui já ouviram essa história? Gente, isso não está na Bíblia, tá? Isso aí é o seguinte, isso vem de uma tradição do Zohar, que é o misticismo judaico, e no século XIII, um cara começou a pensar isso. Pô, mas e se ele morresse ali? Como é que ia fazer? Está cheio de querubim para tudo que é lado, está cheio de ameaça de morte. Como é que faz se ele morre lá, né? Bom, a primeira coisa, ele não entra lá de qualquer jeito. Né? Quando ele faz a coisa do jeito de Deus, ele não morre. Posso estar errado, mas eu não tenho um registro de um sumo sacerdote morrendo no Yom Kippur, senão o Senhor Jesus, né, que ressuscitou. Mas não tinha. Então o camarada pensava, não, então ele vai colocar uma corda em volta dele, e aí se ele morrer, o outro sacerdote vai lá e puxa. Não seria isso que aconteceria, gente. Se ele morresse ali, o que aconteceria é o próprio ritual do Yom Kippur, que mais para frente vocês vão ver, ele acontece porque o tabernáculo foi profanado com Nadab e Abiú. Então a presença de um sumo sacerdote morto contaminaria o tabernáculo inteiro. Isso precisaria da purificação do Yom Kippur. Esse tabernáculo seria purificado e um novo sumo sacerdote faria o serviço de purificação e os próprios sacerdotes de remoção daquele indivíduo dali. Mas essa questão da corda, que o pessoal fala uma vez por ano, a corda, não, isso é, existe, mas existe numa tradição. Nunca aconteceu no tabernáculo. Foi reflexão lá no pessoal, finalzinho da Idade Média, tentando entender hipoteticamente o que poderia acontecer. Ok? Muito bom, obrigado por ter me lembrado disso. Cinco sacrifícios aconteciam ali, cinco tipos de sacrifícios. O holocausto, oferta queimada, oferta de o animal queimado, né, oferta de cereal, oferta de comunhão ou paz, oferta pelo pecado ou de purificação e oferta pela culpa e reparação. Antes de explorarmos como funciona cada um desses sacrifícios, Vamos entender um pouquinho sobre como os sacrifícios dos animais eram feitos. O ofertante, o israelita, ele pegava um animal próprio, um animal que não deveria ser aquele que está velhinho, doente, que não está dando lucro, mas um animal de qualidade, e ele levava até o sacerdote recebia, e a primeira coisa que ele faria seria impor as mãos sobre o animal. A linguagem bíblica não é simplesmente de colocar a mão, é de se apoiar e fazer força. Ele está com uma mão, forçando a mão sobre aquele animal. Preste atenção com a ideia de uma mão, justamente para diferenciar os rituais no Yom Kippur, é com as duas mãos, e tem um propósito diferente. Com uma mão, ele declarava posse do animal, assumindo a posição de ofertante do sacrifício. Isso aqui diz respeito a mim. Eu trouxe, eu sou o ofertante. Segundo lugar, demonstrava identificação e associação com o que aconteceria com aquele animal. Eu e esse animal agora estamos associados. O destino dele é o destino que seria o meu destino. A simbologia expressa é a de substituição e não de transferência. Não é nesse momento, está passando aqui, ó, meus pecados, tudo para o animal. Não é isso. Não é essa a imagem. Não é de transferência de pecado. Como parece sugerir, embora numa linguagem simbólica, o que vai acontecer no Yom Kippur com um bode que é enviado para o deserto, com um bode que é enviado para Azazel. Mas nesse ritual, o que está por trás, sobretudo, é essa identificação. Eu deveria sofrer o destino que esse animal vai sofrer. Morales diz, o animal inocente não é apenas um substituto para o adorador, mas sim um substituto vicário. O resto, samak, que é essa expressão de colocar uma mão sobre a cabeça dos israelitas, impondo a mão pesadamente sobre a cabeça do animal, é uma dramática declaração de que ele é esse animal que está tomando o seu lugar no ritual. Em seguida, ele molaria esse animal. O sangue seria derramado. Os sacerdotes recolheriam aquele sangue, derramavam ao lado do altar, dependendo do ritual, utilizariam também para determinadas partes, para determinados aspectos de purificação. O animal inteiro, ou parte deles, depende do ritual, seria completamente queimado no altar e o que sobrava poderia ser comido pelos sacerdotes ou pelos israelitas, novamente, dependendo do tipo de ritual que está acontecendo ali. O sacerdote, então, ele manipularia o sangue. A ideia de imolar garantiria a máxima drenagem, o sangue seria aplicado a diversos objetos sagrados e faria expiação, transmitindo a ideia simbolicamente, óbvio, a oferta de uma vida inocente. Embora eu fale aqui simbolicamente, gente, é no sentido de que isso aqui ainda não é a realidade, é sombra da realidade, mas não é algo que não tem efeitos práticos. Tem efeitos práticos. Isso aqui está envolvendo o povo na aliança, está envolvendo o povo no que Deus mandou, do jeito que Deus mandou, e os está colocando dentro da esfera em que a sua fé na expiação do jeito que Deus colocou como sendo feita, na expiação e propiciação, o faz beneficiário das bênçãos da expiação definitiva que no futuro Deus estabeleceria. Não são duas formas de receber expiação, é uma única forma. Nesse momento, dramatizada dessa forma, apontando e envolvendo os adoradores naquilo que aconteceria no futuro. Holocausto, a oferta de um animal inteiro, era queimado no altar de bronze. Um detalhe, tá, pessoal? Naquela visão do tabernáculo, do lado de fora tudo é bronze. Do lado de dentro tudo é ouro. Perceba como que essa ideia de eu estou ficando mais perto de Deus, mais perto da majestade, mais perto do glorioso. O melhor animal, macho sem defeito, os pobres podiam participar com pombo, alguns rituais, se a pessoa fosse muito pobre, podia participar até com farinha. E a oferta desse animal, quando esse animal era queimado no altar, a ideia não era simplesmente que ele foi destruído. O ritual por trás dessa palavra, Rick Tiro, eu estou inimigo do projetor hoje aqui. traduzido normalmente como queimará, tem a ideia de se esvair em fumaça. A ênfase não é destruição, a ênfase é transformação. Aquele animal subiria como oferta agradável ao Senhor. Aquele animal que recebeu, que foi colocado em substituição àquele israelita, ele subiria como um aroma agradável ao Senhor. Através dessa expiação, propiciação, o indivíduo israelita seria resgatado da condição de ira, inimizade em relação a Deus, e a imagem da fumaça subindo como oferta agradável é um símbolo poderoso da aceitação de Deus, do retorno para a habitação celestial, do retorno para a presença de Deus. Além do holocausto, a oferta de cereal, corbão minhá, essa palavra minhá está especialmente associada à ideia de um presente, de um tributo que você paga a um rei. Quando o israelita chegava e falava, olha, eu quero fazer uma oferta de cereal. Ele não está preocupado com pecado ou coisa do tipo, ele está efetivamente querendo reconhecer a soberania de Deus, ele está querendo desfrutar de comunhão, de paz. Poderia ser farinha cozida, farinha crua. Parte era queimada no altar, parte era tomada pelos sacerdotes para se alimentarem. E por meio desse ato, dessa oferta de cereal, esse israelita reconhecia a soberania de Deus, reconhecia o Senhor como seu suzerano, tal como um vassalo levaria os seus grãos para um rei que o dominasse. Existem sacrifícios que são por família. Então, por exemplo, no Yom Kippur, o sacerdote arônico faz sacrifício por ele e pela sua família. Existem sacrifícios que são totalmente individuais, né? Então, mas normalmente a linguagem do sacrifício é você cometer um pecado, você traz um animal, esse animal lida com você, você coloca a mão na cabeça e a sua farinha. Essa é a linguagem mais comum, mas existem sacrifícios que podem, por exemplo, sacrifícios pela comunidade também. Não só pela família, mas por todos os israelitas, né? No Yom Kippur isso acontece. Então pode ser o líder da tribo, né? O líder da tribo precisa estar relacionado em algo maior pela posição que ele tem. Então isso muda. Mas o comum que acontecia nas manhãs e tardes era o indivíduo trazendo uma oferta.
Jó sacrificava pelos filhos dele. Seria esse tipo de sacrifício, né?
Jó está bem antes de Levítico, né?
Pergunta, a questão do animal, é uma espécie de cremação ou é uma espécie de churrasco, sei lá?
Não, seria bem passado. Seria bem passado, mas apto ao consumo, né? Porque aquilo alimentava as pessoas. A boa parte desses sacrifícios eles podiam comer, né? Os sacerdotes comiam, mas se você tem um método aí, né, pessoal que gosta de churrasco, que você coloca a carne lá no meio do fogo, mas se você deixar ali muito tempo, tal como é a proposta de um holocausto, que a fumaça vai subir, vai queimar bastante, mas não ao ponto de tornar inapto para o consumo, uma vez que eles consumiam. Mas Jó está antes de Levítico. Ele sacrifica, como Abraão sacrificava, como Noé sacrificou, e muito provavelmente, já exploramos um pouco isso aqui, né? Algum tipo de informação eles tinham, né? Caim e Abel oferecem ofertas ao Senhor. E o fato de existir oferta de cereal mostra que o problema da oferta de Caim não é não ser um animal, né? Porque existiam ofertas que não eram animais, né? O problema da oferta de Caim é a impiedade dele, é o coração dele. É o fato de que não é o Senhor aquilo que efetiva, aquele a quem ele deseja comparecer.
Nathanael, as pessoas assistiam esse momento de queimar o animal?
Pelo menos o ofertante, sim. Ele se dirigia. A linguagem do texto dá a entender que nesse momento ele entrava naquele primeiro ambiente. Ia lá do lado do altar do holocausto, colocava a mão, imolava, recolhia o sangue. O sacerdote colocava ali, se fosse comer, ele comia. Tem uma oferta específica que é para comer, e o símbolo é muito interessante, de comunhão, celebração. O restante do povo, não. O arraial inteiro não tem nem como ver tudo aquilo que está acontecendo. Mas o ofertante, sim. Ele veria pelo menos o que está fora obviamente, do lugar santo, né? Mas aquilo que está no átrio naquele primeiro ambiente. Okay? O pessoal de fora devia sentir bastante cheiro e ouvir bastante coisa. Vamos lá, pessoal, intervalo. Oferta de paz, comunhão, sevá, shalamim. Uma oferta diretamente associada ao conceito de shalom, a palavra para paz em hebraico, que tipifica um relacionamento com Deus absolutamente satisfeito, além do próprio conceito de bem-estar. Essa era a oferta que tinha como distintivo justamente consumir aquilo que era oferecido. A maior parte daquilo que era oferecido era consumido. Nessa oferta, fêmeas também poderiam ser oferecidas para o holocausto. Em que contextos alguém faria isso? Em primeiro lugar, expressão de gratidão, né? Quer expressar gratidão, adorar a Deus dessa forma, também como um juramento, fazer um voto diante do Senhor, como um ato voluntário, ele também poderia fazer isso. Mas, de modo geral, essa oferta enfatiza a Deus como fundamento da paz verdadeira. Ao fazer uma oferta de comunhão que envolve comer na presença de Deus, isso simboliza uma das cenas mais presentes no Antigo Oriente Médio, da ideia do anfitrião, da hospitalidade, da aceitação, da proteção, do cuidado. E por meio de uma oferta como essa, esse símbolo poderoso da habitação de Javé no meio do povo se tornava ainda mais íntimo à medida que o adorador comia na presença de Deus. As ofertas de purificação, que envolviam pecar sem intenção, vou avançar um pouquinho aqui, gente, para explorarmos alguns outros aspectos mais à frente, que poderia envolver o pecado do sumo sacerdote, por exemplo, sangue aqui usado como purificação, líder da tribo, inclusive os próprios elementos do tabernáculo. Oferta de reparação, então quando alguém faz alguma coisa e isso de alguma forma lesa alguém ou o próprio Senhor, essa oferta ela tinha juros. Então você ofereceria algo e pagaria um quinto do valor para restaurar, para reparar aquela culpa que foi cometida. Rigby diz, o holocausto cria vida, a oferta pacífica sustenta a vida, enquanto o sacrifício expiatório recupera a vida. Por trás de tudo isso, o povo precisa viver no meio de Javé e essas coisas apontam para como isso pode acontecer. À medida que esses sacrifícios acontecem, você tem essa primeira sessão, Levítico 16, e a partir de Levítico 16, você tem a separação entre aquilo que é puro e impuro. Nós vamos voltar em Levítico 16 depois, mas olhando agora para esse segundo bloco de informação, o povo precisa aprender como viver na presença de Deus. Na estrutura que você está aí, então veja, emoldurado pelo dia da expiação, você tem pureza e impureza na vida diária e a distinção entre santidade e profano na vida diária. Logo na segunda metade, logo antes de entrar o processo que vai culminar no dia da expiação, você tem o episódio de Nadab e Abiú. Levítico 1:9 diz tudo o que tem que ser do jeito de Deus. O Senhor ordenou, o Senhor ordenou, o Senhor ordenou. E aí você tem uma transição no capítulo 10 a respeito de dois indivíduos, no capítulo 11, de dois indivíduos, não, é 10 mesmo, que fizeram aquilo que Deus não ordenou, como o texto diz. A palavra de Deus nos diz, os filhos de Arão, Nadab e Abiú tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Eles eram sacerdotes, morreram dentro do lugar santo. Lembra o que a gente estava falando anteriormente? Morreram dentro do lugar santo, não tinha corda. Porque eles trouxeram fogo estranho. Quando eu era adolescente, fogo estranho, o pessoal dizia que era ouvir música que não era evangélica, né? Ah, tá, fogo estranho. Parece que tem mais gente que já ouviu isso. Já ouvi um importante teólogo entender que fogo estranho é o movimento pentecostal, né? Então isso é o fogo estranho. Diz que é fogo, mas isso é um fogo estranho. Mas efetivamente, o que é fogo estranho, pessoal? O que esses indivíduos fizeram foi, o fogo que é queimado no lugar santo não é qualquer fogo. É o fogo do altar do holocausto, onde um animal foi sacrificado em expiação. desse altar, dessa oferta, é retirada uma brasa. Essa brasa é levada para dentro do lugar santo, misturado com incenso, com que Deus determinou qual seria, para então encher o lugar santo do aroma que Deus determinou. Esses indivíduos pegaram qualquer coisa e ofereceram para Deus um fogo que não é o que Deus determinou. E o pior, muito provavelmente eles fizeram isso embriagados. Mais à frente a Bíblia diz, como uma expressão daquilo que eles fizeram, administrando as consequências disso, o Senhor diz a Arão: vocês, seus filhos, não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Uma vez que a proibição de beber antes de servir no tabernáculo é em decorrência do que Nadab e Abiú fez, é provável que eles tenham bebido bastante, pego qualquer fogo, levado lá para dentro e a tragédia aconteceu. Uma vez que isso acontece, Deus apresenta a tônica que vai guiar o restante de Levítico. Separação entre o santo e o profano, o puro e o impuro, ensinar o povo a administrar a vida em torno dessas realidades. Levítico 16, olha o salto que vai dar. Você vai ter uma série de capítulos falando sobre puro e impuro, mas olha o contexto de Levítico 16. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os filhos de Arão por haverem se aproximado do Senhor. A expiação vai acontecer em resultado do tabernáculo maculado pela morte dos sacerdotes. E o grande dia da expiação vai passar a caracterizar a história do povo. Como que fica então o puro e o impuro? Fazer distinção entre o puro e o impuro, o santo e o profano. Levítico 11, animais puros e impuros. Levítico 12, a purificação depois do parto. Levítico 13, diagnosticar doenças de pele como imundas. Quando é, quando não é. Levítico 14, como que você purifica doenças de pele das casas, né, alguns tipos de mofo. Levítico 15, diagnosticar e purificar emissões corporais. E o conceito de que impureza contamina. Se você não purifica, ela se espalha e o povo se torna comprometido. Especialmente em Levítico 11, tem uma parte que é daquelas partes que entram no desânimo quando lê Levítico. E eu queria que você olhasse de uma forma bem especial nisso, porque acho que a gente pode aplicar de uma forma bem interessante na nossa vida como crentes. E que não diz respeito a comer ou não comer. Uma série de códigos alimentares aparece em Levítico. Você pode comer isso, você não pode comer isso, tal coisa você pode comer, tal animal é impuro, tal animal é puro. O que está por trás aqui, gente? Em primeiro lugar, animais puros e impuros oferecem paralelo com pessoas puras e impuras. Com pessoas que fazem parte da aliança e pessoas que não fazem parte da aliança. Eventualmente, fazem paralelo entre sacerdotes e não sacerdotes. Tem animais que são aptos para participar do sacrifício. Tem animais que você não pode sacrificar. E, no geral, os animais impuros são aqueles que dependem da morte para sobreviver. Tem outros critérios, mas em especial, você não consome aquilo que consome outros seres, aqueles animais carnívoros, digamos assim. Essas regras aparecem associadas às figuras de santo e profano presente nos animais. Agora, o que está acontecendo quando esse israelita vai comer cada uma das suas refeições? Em primeiro lugar, toda vez que ele senta na mesa para comer, ele lembra da condição dele diante de Deus. Toda vez que ele senta para comer, ele lembra que tem coisa que é pura, tem coisa que é impura, tem coisa que é santa, tem coisa que é profana. Isso aponta para a realidade do próprio coração dele, que a parte do Senhor, a parte de tudo o que foi falado anteriormente, vai estar impuro. Tal como o animal que ele não come. Quando ele toma o café da manhã, quando ele almoça, quando ele lancha, quando ele janta, as refeições dele o estão instruindo a respeito da condição do coração dele. Ao não comer o sangue, por exemplo, a proibição para não comer sangue, esse israelita é lembrado da seriedade da vida. É lembrado que naquela expulsão do Éden, ele foi entregue à maldição, escravidão da morte. Toda vez que ele come, não come sangue. Ele lembra que no sangue está a vida. Ele lembra que um sangue é derramado por ele para que ele tenha acesso à presença de Deus. Toda vez que ele come, ele é lembrado da santidade de Deus. Ele é lembrado que Deus é santo e ele não. Ele é lembrado que ele poderia estar fora do arraial, como os impuros. Mas ele está dentro do arraial, dentro da aliança, porque Israel é uma nação santa, separada a Deus, e ele não pertence aos povos que não estão na aliança. Dentro da proposta de ensinar o que é puro, o que é impuro, santo, profano, aquilo que você faz de mais trivial, comer, te lembra a aliança que você foi inserido. Te lembra a santidade do Senhor. Te lembra o preço do pecado. Te lembra a aliança que você foi envolvido. E a sua condição, a condição do seu coração, daquele israelita, em relação ao Senhor. Aí você pensa que esse povo vem vivendo assim o tempo inteiro. E de repente Jesus chega em Marcos capítulo 7 e diz que vocês não sabem, não conseguem entender? Vocês não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo, pois, eliminado? Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E aí Jesus diz que a impureza é o que sai do homem, porque está no coração. Então aquelas realidades de puro e impuro apontam para o seu coração e não para o que está entrando no estômago. E ao apontar para o seu coração, ela também aponta para o coração de quem está fora da aliança. E é isso que acontece com Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, tendo fome. Versículo 11, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia a terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, répteis, aves. Então uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe disse a segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes, e em seguida o lençol foi recolhido no céu. Para quem lembra o contexto de Atos 10, quem é o impuro que Deus está aceitando aqui? Quem está fora do arraial? Os gentios. O contexto aqui é Cornélio sendo alcançado. Aquilo que era visto como impureza, aquilo que ficava fora do arraial, agora viria para dentro do arraial. Esses gentios viriam para dentro do arraial. Nós participaríamos disso. Aquilo que antes era lembrete, comer esses alimentos, o não comer esses alimentos, que era um lembrete da morte, da separação, do distanciamento, do muro. A remoção disso é um lembrete de que agora aqueles que viviam na impureza participam da mesa do Senhor. Como que as regras alimentares devem influenciar na sua vida? Não é deixar de comer carne de porco. Não é deixar de fazer isso. Mas toda vez que você estiver diante de um prato de comida, no animal impuro, toda vez que você estiver diante de um prato de comida, que Levítico diz que você não deveria comer, isso tem que lembrar você que o impuro é você. E não somente agradecer a Deus pela provisão que ele colocou, mas agradecer a Deus porque ele te fez participante da aliança. Porque da mesma forma como aquele alimento não poderia ser consumido, você não poderia nem estar fazendo essa oração. E tal como aqueles israelitas que em todas as suas refeições lembravam da aliança, esse é um exercício que como cristãos podemos fazer. Lembrar que fomos aproximados, inseridos na aliança com o Senhor constantemente. Você vai comer algo que Deus proibiu? Lembra? O que ele proibiu foi o seu acesso à presença dele. E por meio de Jesus, ele rasgou esse véu, te aproximou, te fez participante. E comer esse alimento é um símbolo poderoso de que Deus te aceita como um descendente espiritual de Abraão. Se você simplesmente ir numa mentalidade adventista de eu não quero me abster de alimentos, você está perdendo a revelação. Você está perdendo o progresso da revelação. O que Jesus está dizendo, que Atos está dizendo, que Deus nos aceitou dentro do arraial. Que Deus nos aceitou como parte da aliança. Não olha para um prato de comida do mesmo jeito. Olha para isso e deixa isso lembrar para você que você tem uma aliança com Deus. E de que você come, ora e agradece porque ele te fez filho dele, envolvidos numa aliança com ele por meio dos méritos de Jesus.
Professor, esses pratos nordestinos aí, chouriço, aquelas coisas com sangue, frango bem temperado com sangue, frango...
Sarapatel?
Sarapatel.
Tá, vamos lá.
Eu aprendi com os meus pais, digamos assim, com catolicismo, eles não comiam esse tipo de... ensinamento deles, sangue, né? Ingerir sangue.
Romanos 14, por exemplo, é um bom texto para trabalhar sobre isso. A questão da consciência e a aproximação que se tem em relação a isso é importante. Quando você tem o concílio em Jerusalém, como que vai lidar com a lei em relação aos gentios? O que é apresentado para que eles, que os gentios deixem de fazer, não sei se eu vou lembrar de tudo agora, mas é que, vou lembrar, que se abstenham da imoralidade sexual, da idolatria e da carne sacrificada com sangue, né, do animal sufocado. Então, alguns, a partir disso, dizem que o consumo de carne por sangue foi ratificado para a igreja também. No entanto, o Concílio de Jerusalém, ele apresenta um movimento de uma igreja num ponto da história, num texto narrativo. Se isso fosse algo de fato para ser normatizado na vida da igreja, isso estaria nas epístolas. E nas epístolas, o tratamento que os apóstolos têm em textos como Romanos 14, é que a postura do cristão em relação aos alimentos deve ser, sobretudo, uma questão de consciência. Então, olha que não é muito diferente do que eu estou dizendo. O que Paulo diz? Se o seu irmão come por fé, ou não come por fé, por causa do Senhor. Então, olha a linguagem que a Bíblia tem em torno de comer, né? Não é só, eu vou comer porque eu posso, eu não vou comer porque eu não posso. Não, é qual a sua atitude de fé em relação àquilo que você come. É para isso que a Bíblia está chamando a responsabilidade. Então, nesse cenário, reverberando o que é o ensino bíblico, eu diria, administra a consciência com fé a partir da revelação de Deus. Churrasco mal passado não tem sangue. Aquele vermelhinho não é hemoglobina. O nome é mioglobina e é uma outra coisa. O animal é drenado no abatedouro. Então, se isso já te deixava... em crise, fique tranquilo. Agora, se por questões de consciência você não quiser comer um sarapatel ou coisa assim, porque isso te lembra, por exemplo, que no sangue está a vida, o preço que o sangue de Jesus teve na cruz por você, alguma coisa nesse sentido. Se pela fé isso te movimenta nessa questão, e não por um legalismo do tipo, eu sou mais espiritual, porque não coma. Agora, por exemplo, você pode comer justamente porque esse sangue te purificou, porque você recebeu a vida verdadeira. Então a Bíblia deixa em aberto. O que não dá é para ser orgulhoso. Esse não come, esse come. O que a Bíblia diz é que o Senhor é Deus. Você não julga o servo alheio. Esse é o ensino da Escritura no Novo Testamento em relação à participação dos gentios com os alimentos. Mas não seja leviano. Quando a Bíblia fala que tem sacrifício que envolve você comer diante do Senhor, quando tem regra de dieta, quando o cara no Antigo Testamento, tudo que ele come lembra ele da aliança, quando Jesus declara os alimentos puros, quando o Senhor fala com Pedro e coloca todos os alimentos puros diante dele, isso quer dizer para você que comer significa alguma coisa. Especialmente porque o fim de tudo é um grande banquete diante do nosso Senhor nas bodas do Cordeiro. Né? Então comer é importante para Deus. Olha que interessante. Então dá para fazer teologia em cima disso. Né? E eu estou falando sério, gente. Comer não é pouca coisa. No Éden, você come de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você tem fartura em um elemento de negação. O que o ser humano faz é encontrar escassez no meio da abundância. Encontrar aquilo que Deus proibiu no meio de tudo que Deus deixou. Então, eventualmente, é isso que a gente faz com comida. Aquilo que eu não posso, não devo, não quero, ou aquilo que não me acrescenta, não me diz, ou simplesmente uma atitude leviana com comida que ressalta o meu pecado e não o que Cristo fez por mim. E a teologia de Levítico diz que comer lembra da aliança. Então veja, Não dá para desperdiçar um texto como Levítico. Não dá para desperdiçar isso. Isso tudo é instrução, isso tudo é ensino. O texto segue, então, código de santidade. Logo após o Yom Kippur, o livro ressalta questões de questões cultuais para questões práticas. E aqui eu vou dar uma corridinha, gente. Ninguém pergunta nada, hein? Cadê? Disse o Senhor a toda a comunidade de Israel, sejam santos porque eu sou santo, Deus de vocês sou santo. Código de santidade, pessoal, ele tem uma ênfase, em primeiro lugar, em moralidade sexual. Em segundo lugar, em relações familiares. Terceiro, idolatria, podendo envolver a família. E feitiçaria. Envolver a família aqui é oferecer seus filhos a Moloque, né? Um sacrifício terrível, em que aquele falso deus ficava com as mãos esticadas, um forno aceso, as mãos incandescentes, e se colocavam os bebês nas mãos incandescentes daquele falso deus. Se Levítico está dizendo para não fazer isso, é porque tinham israelitas que faziam isso. Porque o povo daquela terra fazia isso. Então, isso é proibido. Feitiçaria é proibido e ênfase na comunidade. No Pentateuco, atenção aqui, gente. No Pentateuco, como também no Código de Santidade, se você matar alguém, você é morto. Se você violar Gênesis 2:24, a moralidade sexual, você é morto. Se você deita com a sua tia, com o seu primo, com a sua filha, com a sua mãe, com o seu pai, você é morto. Mas sabe o que é interessante? Se você roubar, você não é morto. Você tem que restituir. Nós falamos aqui que não tinha prisão na primeira aula. Né? Você tinha que reparar, você tinha que restituir. O que Levítico ensina sobre isso, gente? Em termos de condenação, Deus equipara a família à vida. Se você mata, você morre. Se você atenta contra a realidade familiar, você morre. Se você rouba, você não morre. Deus está mais preocupado com a vida e com a família do que com a propriedade. Isso deve chamar a nossa atenção para onde está a nossa ênfase. Levítico 18:22, texto clássico. Coloquei aqui só porque hoje o pessoal tem falado muito sobre isso. Não se deite com o homem como quem se deita com mulher, é abominação. Com certeza vocês já viram. Aí a pessoa fala, ah, mas logo em seguida está falando também que se você cortar a barba não vai dar certo. Como que você lida em relação a isso? Bom, normalmente vão dizer, isso aí tem a ver com idolatria. Então você pode se deitar se não tiver a ver com idolatria. Não é o caso. Se a gente simplesmente validar isso aqui desse jeito, significa dizer que tudo que antes foi dito também está liberado. Incesto, adultério, bestialidade, seriam aceitos como moralmente aceitáveis à parte da idolatria. Mas o contexto que Levítico está trabalhando é a aplicação de Gênesis 2:24, o padrão de Deus, e deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão em uma só carne, com a realidade que o povo encontraria na terra prometida em todas as violações a Gênesis 2:24 que eles encontrariam. A lei de Deus, nós vamos explorar mais na última aula, falamos um pouco na segunda aula, ela mostra o caráter de Deus. Eu fiz um exercício com vocês aqui sobre como cozer o cabrito no leite da mãe tem implicações para a vida cristã. Inclusive, depois, indo para casa, eu comentei com a Vitória, eu falei, teve uma implicação que eu não falei. No caso do cabrito cozido no leite da mãe, qual é o problema ali? Vida e morte, aquilo que dá vida está sendo usado para matar. E aí eu pergunto, será que Deus está mais preocupado com o cabrito cozido no leite da mãe ou com a vida ceifada no ventre? Então, a lei tem moral. A lei, mesmo que descontinuada em termos ritualísticos, em termos cerimoniais, em termos civis, todo esse aspecto civil e cerimonial descontinuado revela caráter de Deus que nos instrui. Isso aqui não deixa de nos instruir, como deixar de aparar a sua barba também não deixa de nos instruir, ainda que a gente não vá fazer exatamente do jeito que está sendo colocado ali. Dia da expiação, centro do Pentateuco. Levítico 16 diz, assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas. quaisquer que tenham sido os seus pecados, por causa do que Nadab e Abiú fez, porque o tabernáculo foi contaminado, e dessa forma os meios de expiação e purificação, o grande drama do que ocorreu, um grande ritual de purificação para toda a comunidade precisa acontecer. Por meio da expiação, o Yom Kippur vai colocar, as portas do Éden não se fechariam novamente. O rito tem três partes: entrada, purificação e eliminação. Ele era realizado uma vez por ano. Arão vestia as roupas sagradas do sumo sacerdote, se banhava. Em primeiro lugar, ele oferecia um novilho em oferta pelo seu próprio pecado e pelo pecado da sua família. O sangue do novilho é utilizado para purificar o tabernáculo. Ele entra, começa a purificar todos os itens ali que tiveram algum tipo de contato com a morte de Nadab e Abiú. E depois, mesmo sem Nadab e Abiú, esse rito continua acontecendo, purificando o tabernáculo. E por fim, o momento mais significativo, ele adentrava o Santo dos Santos, deixava o incensário cheio de brasas de fogo que o protegia da própria visão da glória de Deus. E por fim, ele aspergia o sangue do novilho naquela arca em direção leste, 7 vezes, fazendo ali propiciação, purificação frente a essa realidade. A seguir, depois da entrada, ele recebia 2 bodes. E ele lançaria sortes sobre esse bode. Como lançava sorte? Não dá para saber exatamente, poderia ser até pelo Urim, Tumim, mas o fato é, o Senhor decidiria. A tradição judaica aponta que esses 2 bodes eram idênticos em tudo quanto fosse ser possível serem idênticos. Lançava sortes sobre eles. Um desses bodes seria para o Senhor, ele seria sacrificado. O outro desses bodes seria para Azazel. Nós vamos explorar depois um pouco sobre isso. O primeiro bode sacrificado para expiação. O segundo bode para Azazel faria propiciação, sendo mandado para fora do arraial. O bode para Azazel, a Bíblia diz, então colocarás 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário e o homem soltará o bode no deserto. A figura desses 2 bodes, pessoal, é o que dá origem ao nosso termo bode expiatório, aquele que leva a culpa no lugar. Então, esse bode aqui, quando as 2 mãos são colocadas sobre ele, o sumo sacerdote professa as iniquidades do povo e esse bode é mandado para fora do arraial, para fora da presença de Deus. Quem, por causa do pecado, foi expulso da presença de Deus? Adão, Eva. O ritual tipifica a expulsão da habitação de Deus para fora do arraial, para o mundo da impureza. E esse que vai embora com os pecados faz com que esses possam continuar na habitação de Deus. Ele não é mais expulso da habitação de Deus, porque esse animal foi expulso no lugar dele. Uma vez por ano, o sumo sacerdote encarnava a figura de um Adão cultual, adentrando a presença de Deus, atravessando os querubins sem ser morto. O sumo sacerdote, o único a ser chamado de Messias no Pentateuco, representava uma humanidade que, retornando, fazendo o caminho de volta ao Éden, possui acesso à casa de Deus. Já falamos como que a reversão de Gênesis 3:15, a reversão prometida ali, é um dos grandes temas desenvolvidos no Pentateuco. E aqui, um bode recebe a culpa, enquanto o outro é morto em oferta, sacrifício pelo pecado do povo. Morales diz: no dia da expiação, a expulsão de Adão do Jardim do Éden para a direção leste era revertida quando o sumo sacerdote, um Adão cultual, ascendia na direção oeste através do véu bordado com imagens de querubins e adentrava o cume do monte cultual de Deus. Não sei quantos vão conseguir ver, mas de forma desenhada, a figura do Éden, a árvore da vida, a expulsão em direção ao leste, os querubins e o tabernáculo retornando para essa realidade, a árvore da vida, os querubins, voltando para o oeste, essa dramatização acontecendo dessa forma. Eu posso colocar essa imagem separada do slide depois no, na nossa página, no Drive. Nessa imagem, pessoal, não são dois rituais diferentes. Os dois bodes, ambos representam o povo de Deus. É um único ritual. Eles representam o povo de Deus. O bode oferecido ao Senhor direciona o povo para a habitação de Deus, à medida que ele morre pelos pecados do povo. Enquanto o bode de Azazel, e Azazel pode significar deserto, pode significar um demônio, pode significar um lugar solitário, pode significar destruição total, pode significar somente o bode que é mandado para fora, não dá para saber exatamente. Tá? Mas são possibilidades. Independentemente da possibilidade, o propósito está bem definido. O centro é, esse bode é expulso da presença de Deus em lugar do povo. Então a cena é essa. Essas duas cenas estão apontando para uma mesma realidade. Para que o povo habite na presença de Deus, o pecador precisa ser expulso do arraial. Ele precisa ser expulso da habitação de Deus. Ele não pode habitar no jardim de Deus, tal como Adão e Eva não puderam. Eles não podem ter acesso à árvore da vida. Eles não podem ter acesso à aliança desfrutada no contexto de paz e comunhão. Ele é expulso na figura daquele bode, com os pecados do povo. Mas ao mesmo tempo o salário do pecado é a morte, ao mesmo tempo pecado incorre necessariamente em morte, a alma que pecar essa morrerá, aquele que comer do fruto vai morrer. Um outro bode é morto no lugar do povo, um por expiação, para expiar os pecados do povo, outro por propiciação, para aplacar a ira de Deus em relação ao povo. O sacerdote, então, no Santo dos Santos, no momento mais dramático, jogava aquele sangue no propiciatório da arca, e diante daquela glória, diante daquela majestade, a grande cena da aceitação de Deus, do seu povo, da aceitação de que o povo habite no meio da presença santa de Deus. Uma vez por ano, dois bodes, o povo inteiro, querubim para todo lado. Isso é assustador. Eu fico pensando como deveria ser assustador para esses indivíduos participarem de algo assim.
É, a figura dos dois bodes, é Jesus os dois bodes?
Entendo que sim.
Sim, né? Porque quando ele separou de Deus ali na cruz, é o primeiro bode.
Entendo que sim.
Quando ele morreu.
A gente vai explorar um pouco, vamos explorar brevemente agora. À luz até desse comentário, vocês conseguem entender o que, que Jesus está fazendo? Hebreus 10, 1 a 4, a Bíblia diz o seguinte: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Aquilo ali não resolvia, aquilo apontava para uma realidade da qual ela era sombra. Em Hebreus 8, nós temos uma cena bem interessante, em que Deus, em que o autor de Hebreus, inspirado, coloca que a razão pela qual existem tantas direções sobre como o tabernáculo deve ser, é porque ele era uma sombra do tabernáculo que está no céu. Uma sombra de uma outra realidade. O texto segue: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se, exerce os seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer, Jesus, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. A imagem de Hebreus é que o sumo sacerdote Jesus Cristo, aquele que é chamado de Messias no Pentateuco, o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que não simplesmente performa um ritual orientado no Pentateuco, mas efetivamente um ato de amor e entrega, se envolve nas intenções de Deus, ele adentrou o tabernáculo. Ele morreu a nossa morte. Ele foi expulso do Éden, expulso da presença de Deus em nosso lugar, naquela cruz clamando, Deus meu, por que me desamparaste? Naquela morte sofrendo juízo, ele foi expulso, tal como aquele bode, no meu, no seu lugar, levando sobre ele os nossos pecados. Não somente isso, na figura daquele outro bode, o sangue dele foi derramado, e o seu sangue derramado oferece definitivamente purificação para toda a casa de Israel e todos aqueles que nele creem. Ao adentrar no tabernáculo, o Senhor Jesus é o próprio tabernáculo, como João capítulo 1 nos diz, ele é a oferta, o sacrifício, ele é o sacerdote, o sumo sacerdote. Ele é aquilo para o qual todas aquelas coisas apontam e ele performa o sacrifício perfeito, final, definitivo e no meio de todo aquele medo, querubins, que o tabernáculo evocava. O autor de Hebreus coloca, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O tabernáculo mostrava o quê? Um caminho de volta à presença de Deus. Hebreus nos diz que Jesus, pelo seu corpo, abriu um novo e vivo caminho, pelo qual não somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, mas todo aquele que nele crê, atravessa, sai de fora do arraial, vem de fora do arraial, adentra o meio do povo de Deus, comparece diante da presença santa de Deus e ousadamente desfruta da vida, da expiação, da propiciação que provém de Jesus. A gente olha para tudo isso e fala, eu quando terminei essa aula, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Como eu sou pecador, como eu preciso dessa expiação, como eu preciso dessa propiciação. Jesus, como que o Senhor fez tudo de uma forma tão tremenda? E aí eu olho lá para o Éden, para aquela árvore da vida, no qual nós tínhamos acesso, desfrutávamos de vida e paz. Eu olho para aquela expulsão. Eu olho para esse tabernáculo, sombra da realidade celestial. Eu olho para aquela menorá apontando para essa árvore da vida, novamente o símbolo da presença de Deus, da habitação, da prosperidade, da bênção. E aí a gente vai para o final da Bíblia. E João, em sua visão, diz, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor, seu Deus, brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Vocês conseguem ver reverberado os temas do Pentateuco que já estudamos até aqui? A árvore da vida, o trono de Deus e do Cordeiro, o ver Deus face a face, a impossibilidade de contemplar o nome de Deus colocado sobre o povo. Tudo isso apontando para o que Cristo fez e, por fim, para o desfrute final de um acesso recuperado ao jardim perdido pelos méritos do Senhor Jesus. Isso é o Evangelho, a boa notícia de que o sumo sacerdote Jesus adentrou o Santo dos Santos no drama da cruz de sua morte por nós e ressurreição, expulso por nós nos fez participantes dessa vida. E o que você precisa é se arrepender e crer nele como seu Salvador.